Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de julho e no resumido número 219, a inteligência artificial pode acabar com a antiga web e impedir o nascimento da nova. Namoros robóticos. Todos seremos poliglotas. A autodestruição do Twitter, a responsabilidade da influência e muito mais. Vamos nessa, resumido.
Esse podcast é apresentado por
b9.com.br. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O grupo do WhatsApp segue rendendo ótimos papos. Nos últimos dias, tiveram vários debates sobre o uso de celular em shows, sobre as loucuras do Twitter, sobre várias notícias que eu vou comentar aqui no episódio de hoje, inclusive. Eu ainda não entendi como, ou até se eu vou trazer o conteúdo de lá, aqui pro podcast, mas tem sido muito legal interagir em tempo real com os ouvintes. Mas eu quero encontrar um formato de participação dos ouvintes aqui ainda. Uma ideia que eu tô é fazer umas lives comentando as notícias ao vivo. Não sei se antes ou depois de gravar o programa, nem se são exatamente as mesmas notícias. Uma live em vídeo é legal porque dá pra comentar as coisas visuais também, né? Te cuida, Casimiro! Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A influencer dos Estados Unidos, Dani Carbonari, está sendo massacrada nas redes sociais por ela ter feito uma avaliação bem positiva da Shein, aquela marca chinesa, as pessoas falam Shein também, né? S-H-E-I-N. Ela foi convidada pela marca para visitar uma das fábricas da empresa em Guangzhou, na China, e voltou elogiando tudo. Obviamente, isso aí levantou desconfiança de quem assistiu o vídeo e acabaram acusando ela de ignorar o histórico de condições de trabalho bem precárias e as práticas trabalhistas bem problemáticas da Shein e da China de maneira mais ampla. E realmente é difícil concordar com uma análise tão positiva da Shein, sabendo o que é dito por aí. De acordo com a Insider, uma investigação de 2021 do grupo de fiscalização suíço Public Eye em 17 fábricas que fornecem itens para a Shein revelou que os funcionários frequentemente trabalhavam em condições inseguras até 75 horas por semana com apenas um dia de folga por mês. Além disso, em 2022, o Channel 4 britânico descobriu que funcionários de pelo menos duas fábricas da Shein trabalhavam 18 horas por dia e recebiam o equivalente a 2 centavos de dólar por item. Apesar dessa lista imensa de violações, é possível também que a influenciadora realmente tenha visto uma fábrica modelo onde tudo funcionava muito bem, parece seguir as ordens, porque o que a empresa ia ganhar mostrando algo que condenasse ela própria? E a Carbonari pode não ser uma vendida que está disposta a ignorar as violações dos direitos humanos para ganhar um dinheirinho, mas só alguém sem senso crítico nenhum e bastante ingenuidade para não perceber que estava sendo comprada, enganada e manipulada ao ser convidada para essa viagem. E, infelizmente para ela, a internet não costuma perdoar os desavisados. E nada escapa das críticas nada construtivas e bem agressivas da internet, nem coisa que as pessoas nem viram ainda. A escritora Cecília Rebus enfrentou uma série de críticas negativas no site de resenhas Goodreads do seu romance Everything's Fine, que ainda não tinha sido nem publicado. A história é sobre uma jovem negra que trabalha no banco Goldman Sachs e se apaixona por um colega de trabalho branco, conservador, com visões preconceituosas. Depois que um usuário do Goodreads postou um resumo do enredo, que acabou viralizando no Twitter, o site foi inundado com comentários negativos, avaliações de uma estrela, muitos chamando o livro de antinegro e racista. E não é um caso isolado. Outros autores, como Elizabeth Gilbert, a Gretchen Felker-Martin, também foram alvos de ataques coordenados no Goodreads. A Gilbert até adiou a publicação do seu próximo livro, The Snow Forest, por conta das críticas por ambientar a história na Rússia em meio à guerra da Ucrânia. Os autores, com toda a razão, criticam o Goodreads por permitir avaliações de livros que ainda nem foram publicados ou mesmo terminados, sem nenhum sistema de verificação se as pessoas de fato leram o livro. A revista National Geographic, que tem documentado o mundo natural há mais de 100 anos, é a mais nova vítima das demissões em massa em grandes empresas e mandou embora seus últimos escritores contratados. Essa última rodada de demissões cortou 17 vagas editoriais, incluindo todos os escritores contratados da revista, toda a equipe de podcast e um grupo de editores. As demissões foram anunciadas ainda em abril, como parte de uma onda de cortes da Disney, que é dona da revista, e agora a equipe fixa vai ser substituída por uma lista de escritores freelancers, a não ser para alguns determinados conteúdos digitais que vão ser escritos pelos editores internos, os dois que sobraram. A revista ainda emprega dois repórteres de observação de vida selvagem, e a grande questão aqui é quem serão esses freelancers, né? Olhando a tendência dos outros veículos de mídia, a gente pode estar vendo uma substituição de jornalistas profissionais por influenciadores. Falei disso no episódio passado, sobre a Taylor Lorenzo, o comentário que ela fez sobre isso. E esses influenciadores podem ser mais baratos, podem ter um alcance maior, mas em muitos casos são bem menos capazes de produzir um conteúdo de qualidade. Isso aí pode levar a problemas, como as duas notícias que abriram o podcast, quando você não tem um senso crítico para apurar minimamente os fatos ou até um corpo técnico especializado para criar obras literárias. Isso aí tudo pode acabar virando um caos generalizado. No TikTok, uma tendência meio mórbida se tornou trend. Algumas contas estão usando inteligência artificial para recriar digitalmente pessoas assassinadas para gerar narrações detalhadas das suas próprias mortes. E as vítimas não são o único alvo dos vídeos, os assassinos também são recriados. Essas representações estão longe de serem perfeitas e deixa tudo um pouco mais assustador até. Embora o uso desse tipo de tecnologia esteja aí no limbo jurídico, a família das vítimas poderiam potencialmente buscar uma ação legal contra o uso não autorizado da imagem e da voz dos seus parentes queridos. No entanto, de acordo com a matéria do UOL, o conteúdo pode estar protegido pelo princípio da liberdade de expressão. De qualquer jeito, o TikTok removeu esses perfis depois de ser notificado sobre o conteúdo. E olha mais um exemplo da responsabilidade que é ter seguidores e até que ponto esse tipo de dedicação exagerada pode chegar. Uma maratona surpresa, organizada pelo grupo do coach Pablo Marçal, acabou resultando na morte do Bruno Teixeira, de 26 anos. Ele morreu depois de uma parada cardíaca durante uma corrida de 42 quilômetros organizada pela empresa do Pablo Marçal. A questão é que a corrida estava inicialmente planejada para ser uma meia maratona, 21 quilômetros, e teve essa distância duplicada, virou uma maratona sem nenhum aviso prévio. E o cara foi lá e correu, e deu no que deu. A família está exigindo uma investigação sobre o evento, a responsabilização do Marçal, que nega envolvimento e expressou o luto dele publicamente da forma mais bizarra possível. Numa live para 12 mil pessoas, o coach afirmou que, abre aspas,
quando um piloto de avião morre, os pilotos que são amigos escrevem o nome do cara e carregam na ombreira. Eu corro todo dia com o meu melhor tênis e está escrito o nome dele. Eu vou lançar o maior movimento de cuidar da saúde desse país.
Fecha aspas. Enquanto isso, tem vários questionamentos sobre a falta de preparação e exames de saúde antes de se submeter a um desafio desse. A polícia está investigando o caso como uma morte suspeita. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. A popularização do uso da inteligência artificial mal começou e já mudou a internet para sempre. A quantidade gigantesca de conteúdo que é gerado em massa, a um custo muito baixo e sem qualquer revisão humana, pode estar colocando em risco a qualidade e a confiabilidade das informações online. Os modelos de IA, com essa capacidade de escala quase infinita, produzem uma infinidade de textos, de imagens, em breve vai ter música, vai ter vídeo, e essa produção pode competir ou até superar as plataformas em que a gente confia para as notícias, informações, entretenimento. As big techs já estão se preparando para isso, talvez não da melhor forma para os usuários. Por exemplo, para evitar a coleta de dados feitas pelas empresas criadoras de inteligência artificial, plataformas como o Reddit, o Twitter, passaram a cobrar mais pelo acesso às suas APIs, como uma forma de impedir que bots entrem lá e puxem o conteúdo inteiro para ensinar sistema de inteligência artificial. A Wikipedia também está debatendo o uso dos modelos de linguagem de IA para escrever os artigos. O Google está experimentando substituir as respostas dos seus tradicionais 10 links azuis por resumos gerados por inteligência artificial, que é uma mudança que pode alterar drasticamente a economia na rede, prejudicando sites que dependem do tráfego gerado pelo mecanismo de busca. Ou seja, não ganha nem mais o clique. Agora, se a maioria das informações disponíveis online forem produzidas por inteligência artificial, quem vai continuar produzindo conteúdo para alimentar as inteligências artificiais? Isso aí me lembra o Otto falando do disco dele Condom Black, que ele queria fazer um disco para poder ser sampleado no futuro, na época que estava todo mundo só sampleando para fazer disco. O uso massivo desse recurso aí pode diminuir a qualidade das informações que são encontradas online, já que a informação produzida pelos modelos de linguagem e pelos chatbots muitas vezes está incorreta e errando de maneiras que são difíceis de detectar. Se esse conteúdo vai estar espalhado na internet ensinando coisas erradas para as novas inteligências artificiais ou atualizando as atuais, a gente entra num problema do ensinamento estar sendo burro. Isso aí pode não acabar muito bem. Há quem esteja reagindo contra esse uso desenfreado dos dados disponíveis online. A OpenAI, a empresa que desenvolveu o ChatGPT, está sendo processada por supostamente roubar informações pessoais para treinar os seus modelos de inteligência artificial. Segundo o processo, a OpenAI violou leis de privacidade ao coletar secretamente 300 bilhões de palavras da internet, incluindo informações pessoais, sem consentimento de ninguém. A Microsoft, que tem planos de investir ainda mais 13 bilhões de dólares na OpenAI, também é citada no processo, que pede 3 bilhões de dólares em danos, além de pedir ao tribunal para congelar temporariamente o desenvolvimento e o acesso comercial aos produtos da OpenAI. Uma usuária do Twitter dividiu uma história que mostrou como o mau uso das IAs pode gerar problemas que a gente nem imagina. Um professor usou o ChatGPT para acusar um estudante de plágio no seu trabalho de conclusão de curso. O professor usou o ChatGPT para descobrir se o texto tinha sido gerado pelo próprio ChatGPT, colou o texto lá e perguntou: "Esse texto é seu?" E o ChatGPT respondeu que sim. Esse é um comportamento bastante comum se você questionar o ChatGPT dessa forma. Você colou o texto, imediatamente passa a fazer parte do banco de dados e ele diz que sim. Só que o ChatGPT não é uma ferramenta para detecção de plágio e o aluno que acabou sendo injustiçado fez o que qualquer pessoa faria. Ele usou o mesmo processo para identificar se um artigo do professor tinha sido criado pelo ChatGPT, que também disse que sim. Apesar dessa situação ter sido resolvida já, o incidente ilustra aí a falta de compreensão sobre o uso correto do ChatGPT e eu não tenho dúvida que muitas outras pessoas vão sofrer e sofreram já com esse mesmo tipo de acusação indevida. Mas ao contrário do que um pessimista pode achar, existem muitos bons usos para as IAs, óbvio. A Orbital Materials, uma startup baseada em Londres, está usando IA para acelerar o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa. A ideia é criar modelos computacionais capazes de identificar as melhores fórmulas para os produtos, como combustível de jato sustentável ou bateria sem minerais raros. É isso aí que eu espero de inteligência artificial. Resolver problema, não causar problema novo. A empresa planeja treinar modelos com os dados sobre a estrutura molecular dos materiais para imaginar novas moléculas e medir o seu desempenho potencial. Já pensou se todo o conteúdo em vídeo do YouTube fosse traduzido?
Em inglês, que eu nem sei se vai dar certo, nem se vai dar retorno. Então, assim, pra mim, como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria ter.
In English, that I don't even know if it's gonna work. If it's going to give me a return like this, as an independent producer, I can't pay that amount to have a dubbing with the quality I wanted to have.
O David Oliveira deu uma amostra de como isso aí seria na prática. Ele usou uma ferramenta de IA do Google chamada Aloud e traduziu para o inglês um vídeo, um trecho de uma entrevista em vídeo do Castanhari para o Podpah, que falava justamente de ferramentas de tradução. E o resultado é assombroso. Em breve, acho que os dubladores vão ser mais uma nova profissão a ser substituída pro IA. Mentira, eu não acredito nisso, não. O talento humano ainda é muito necessário. Já estamos em 2023 e 2001 finalmente chegou.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
A NASA está desenvolvendo um assistente semelhante ao ChatGPT para os astronautas, permitindo que eles realizem manobras e conduzam experimentos usando uma interface de linguagem natural. O sistema vai ser implantado na Lunar Gateway, uma estação espacial que vai ficar orbitando a Lua e dando suporte para a missão Artemis da NASA. A IA também vai gerenciar vários sistemas quando a estação estiver desocupada, incluindo aí a operação autônoma de cargas científicas e a gestão da saúde do Gateway. Pensando o quê? Deu super certo com o Hal, vai nessa. Uma nova pesquisa do Illicit Encounters, um site de encontros online, revelou que 49% dos britânicos considerariam ter um relacionamento com um chatbot de IA em vez de uma pessoa real. E 74% não consideram traição uma pessoa casada manter uma relação com um bot. Nossa reação é sempre achar isso aí uma loucura, mas especialistas sugerem que as pessoas estão recorrendo aos bots de IA como uma forma de terapia de relacionamento, buscando um espaço para desabafar sem ser julgado. No entanto, mesmo os mais otimistas acham que essas interações com bots podem acabar sendo prejudiciais para as pessoas. Óbvio que não ia demorar muito para alguém resolver casar com um desses bots, mas mesmo nesses casos, não se abandona a possibilidade de se relacionar com pessoas reais. A Rosanna Ramos, que casou com seu marido de IA, o Aaron, manifestou uma abertura para namorar no mundo real desde que o futuro parceiro aceite o Aaron na sua vida. Ela é mãe de dois filhos, tem 36 anos, mora no Bronx, em Nova York, e começou a jornada romântica dela por uma inteligência artificial do Replica, que é um aplicativo que permite você criar e interagir com companheiros virtuais. Apesar de entender que o Aaron é falso, ela vê a relação como uma fonte de conforto e compara a paixão dos fãs por personagens fictícios. A conexão com esse bot, com o Aaron, ajudou a Rosanna a se curar de relações passadas que eram abusivas. Se a IA ajuda a curar, também pode ajudar a conhecer um novo amor. Em novos aplicativos como YourMove.ai, você pode criar perfis de namoro para ajudar alguém a encontrar o par perfeito. O aplicativo utiliza IA para criar perfis de namoro mais interessantes para o usuário e ajudar a dar aquelas respostas inteligentes aí que podem ser fundamentais na hora do chat para a pessoa também não sumir da conversa. Os criadores do app afirmam que ele só ajuda a pessoa a ser uma versão melhor dela mesma. Acho que o versão melhor de si mesmo é o novo mudar o mundo, né? Que era tão presente em discurso de startup. O Teaser AI é um outro aplicativo, vai mais longe e permite que os usuários conversem com uma versão de IA de um possível par antes de decidir ou não avançar. Pescou? Você conversa com a pessoa sem ser com ela, com o bot dela, para saber se vai valer a pena. Vê se cabe um negócio desse, meu Deus. Os desenvolvedores do app acreditam que as conversas de IA são uma forma de quebrar o gelo, em vez de substituir a interação humana. E é, pra mim fica parecendo um treino, né? Eles querem que o aplicativo seja visto como um aplicativo de namoro anti-ghosting. Outra solução para anti-ghosting é você ter um papo bom de verdade. Tenta aí. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O Elon Musk segue destruindo o Twitter, uma atualização por vez, e na tentativa de lucrar ainda mais com o Twitter Blue, ele anunciou novos limites de leitura diária na plataforma. E o que ele quer fazer agora é o seguinte: quem não é assinante do Twitter Blue só vai poder ler até 1.000 tweets por dia, enquanto as contas que são verificadas vão ter um limite de 10 mil. Essa é a terceira versão da proposta, que antes era ainda mais absurdo, os usuários verificados podiam ler 6 mil posts por dia e os não assinantes 600. Sabendo como o Musk vem tocando o Twitter, é possível que ainda apareçam outras versões até que nada disso ande para frente. O bilionário vem defendendo essa ideia baseando-se numa suposta defesa da extração excessiva de dados, já que as empresas como OpenAI, dona do ChatGPT, usam as informações do Twitter para treinar os seus modelos. Isso aí pode dificultar a vida dessas empresas, mas quem sofre mesmo é o usuário comum, que agora tem um acesso bem mais limitado à plataforma. Os assinantes do Twitter Blue também saem perdendo, já que eles pagam para ter mais visibilidade e agora vão ter um público mais reduzido. É uma coisa completamente contraintuitiva numa plataforma que, primeiro, vende uma assinatura para ampliar o alcance e, segundo, depende da exibição de anúncios para faturar. É uma sandice completa, é mais um prego no caixão do Twitter e, como disseram por aí, é o primeiro traficante que limita a quantidade de droga que o viciado pode comprar. E o que pode ser até benéfico para o usuário, né, se pensar bem. Então, fica aí a pergunta, quem é que vai substituir o Twitter? Fiz uma pesquisa no próprio Twitter e 57% das apostas é o Threads, a versão do Instagram, como principal candidato. Aliás, o app já está aparecendo na App Store e vai ser lançado no dia 6 de junho. Será que é hora de arrumar as malas? Falando no Twitter, o Joseph James O'Connor, de 24 anos, foi condenado a cumprir 5 anos de prisão nos Estados Unidos pela participação no hack do Twitter em 2020, que afetou várias contas da plataforma, do Barack Obama, Donald Trump, do Elon Musk. Além da prisão, o Joseph foi sentenciado a pagar multas que somam até $794 mil para as vítimas do golpe de Bitcoin que ele e os cúmplices dele conduziram através dessas contas hackeadas. Os registros da blockchain indicam que o O'Connor e seus associados lucraram cerca de $120 mil com os esquemas. A conta ficou cara. A Meta, que controla o Facebook e o Instagram, divulgou explicações sobre o funcionamento dos algoritmos das suas plataformas. Aleluia! No site oficial, eles explicaram que as recomendações são feitas com base nas interações dos usuários e nos sinais de relevância. E uma grande novidade aí, todo mundo sabe que é assim, né? E a divulgação ocorreu como uma forma de se antecipar à legislação da União Europeia, que deve obrigar as empresas a explicar os seus algoritmos. Um resumo da explicação é que a IA da Meta tem atualizações feitas para melhorar a experiência do usuário, dando prioridade ao círculo virtual, incluindo amigos, páginas seguidas e os grupos, e o algoritmo avalia os sinais de entrada e seleciona o conteúdo com base na pontuação de relevância adquirida nesses sinais. É ótimo saber a lógica por trás desses algoritmos, mas parece que para o usuário comum, nós aqui, isso aí não ajuda muito, já que a gente segue sem qualquer controle sobre o conteúdo que chega até nós e aparece na nossa tela. O Google, que está sob investigação por supostamente fazer campanha contra o PL das fake news, resolveu dobrar a aposta. Contratou o ex-presidente Michel Temer para mediar as negociações com os parlamentares sobre a regulação das plataformas de internet. O Temer tem se reunido com os legisladores para discutir o projeto de lei 2630, apresentando as perspectivas do Google, especialmente sobre as medidas que aumentariam a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo publicado por terceiros. Para quem conseguiu articular um impeachment sentado na cadeira de vice, pô, dobrar parlamentar para ajudar o Google vai ser moleza. Os brasileiros são o segundo grupo que mais passa tempo diante das telas. A gente gasta 9 horas e 32 minutos por dia em computadores ou celulares. Isso é o equivalente a 56% do tempo acordado. É o que diz a Electronics Hub. E ainda segundo o estudo, o uso de smartphones no Brasil aumentou 45% entre 2019 e 2021, provavelmente devido à popularidade crescente dos serviços de streaming online. A África do Sul lidera o ranking. O DuckDuckGo, navegador focado na privacidade do usuário, lançou uma versão beta para o Windows que bloqueia o rastreamento, a publicidade direcionada e a criação de perfis publicitários para as marcas explorarem. O grande destaque do navegador é o Duck Player, que é um reprodutor integrado ao YouTube que remove os anúncios e o rastreamento. Com todas as funções do navegador, a empresa promete usar 60% menos dados em comparação ao Chrome. Falando em YouTube, a plataforma atualizou as suas regras e agora vai classificar como falsa representação conteúdos de canais de fãs que não declararem explicitamente que não representam o criador original, podendo inclusive levar à exclusão da conta. A medida quer coibir usuários mal intencionados que se passam pelos criadores originais. A política entra em vigor em 21 de agosto de 2023. Se você tá faturando o conteúdo dos outros, arruma tuas malas aí, começa a se agilizar que vai dar ruim. Uma investigação do Núcleo Jornalismo revelou que links contendo pornografia infantil são facilmente encontrados nos primeiros resultados dos buscadores do Google e do Bing. Os links levam a grupos de pornografia infantil abertos que são hospedados em plataformas de mensagens como ICQ. Pois é, ainda existe. Os motores de busca indexam esse conteúdo ilegal, o que sugere uma falha no seu sistema de monitoramento automatizado. A situação ainda é agravada pela falta de moderação no ICQ, onde esses grupos ilegais agem livremente. E ainda sobre moderação de conteúdo, o TikTok lançou uma ferramenta que permite que os pais ou os responsáveis filtrem conteúdos acessados por adolescentes de 3 a 17 anos na plataforma. A medida busca evitar que conteúdos impróprios alcancem o público menor de idade. Ou seja, dá pra fazer. Todo mundo pede, dizem que não. O cerco tá apertando, começa a aparecer solução, olha aí. O TikTok também está testando uma ferramenta bem menos altruísta, o TrendyBit, uma nova seção de compras dentro do aplicativo. Por enquanto, essa ferramenta está disponível só no Reino Unido, numa fase de testes, e a nova função faz com que o TikTok vá rivalizar diretamente com grandes empresas de vendas como a Amazon, como a Shein, já que os usuários podem ver e comprar os produtos sem sair da plataforma, exatamente os produtos que estão nos vídeos mais visualizados. O repórter Guilherme Caetano mostrou como o Twitter consegue transformar uma ferramenta que deveria servir para checagem de fatos numa ferramenta de desinformação. Numa matéria que denunciava que o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, priorizou a reforma de uma estrada que levava até o seu rancho particular, vários usuários adicionaram uma matéria que afirmava que o trecho fazia parte de outro já reformado pelo governador. Acontece que essa informação está dentro da matéria original e não muda em nada o teor da notícia. Mas da forma que aparece no Twitter, com um card botando essa explicação, leva o usuário a entender que o jornal errou e a notícia é falsa. Não é o caso, como eu falei aqui, a plataforma não parece que tem uma checagem da checagem. Isso aí faz com que movimentos de denúncia em massa possam desinformar utilizando a ferramenta que deveria combater isso. Como sempre, alguns links ou leituras mais longas que não cabem no roteiro vão para a seção leitura extra no site resumido.cc, onde eu também disponibilizo todos os links comentados em cada episódio para quem quiser se informar mais. Na Fast Company, IA é o fim das marcas como as conhecemos. O recente Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions revelou como a inteligência artificial nos forçará a encontrar novas maneiras de enxergar se quisermos nos adaptar a essa nova mudança de paradigma. Na BBC, os profissionais que desistiram de ser nômades digitais. E no Wall Street Journal, cogumelos mágicos, LSD, ketamina, as drogas que potencializam o Vale do Silício. Empreendedores, incluindo Elon Musk e Sergey Brin, fazem parte de um movimento de drogas que os proponentes esperam que expanda mentes, melhore vidas e produza avanços nos negócios. Se você quiser falar comigo, me mandar dica, fazer pergunta, é só me procurar no Twitter, @urbe, ou no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Lá no Blue Sky eu tô como Bruno Natal. Você também pode participar do Discord, tem link pra isso tudo na home do Resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram pra 21979695848. Aí você entra pra lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra. Pode falar comigo por lá também. E essa lista de transmissão não tem nada a ver com o grupo do Resumido. Se você quiser entrar no grupo, você me pede, eu vou te passar o link e você entra lá. Porque lá é todo mundo falando junto. Não é todo mundo que gosta, mas tem muita gente gostando.
RFI 8h à Rome e a Paris 6h em temps universel.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
O Brasil, onde a campanha bat son plein avant l'élection présidentielle de dimanche prochain.
Une campagne dominée par les questions sociales. Reportage dans ce journal.
O filme Lucas Santana, O Paraíso Já Está Aqui, foi dirigido pelo Vladimir Cagnolari e é um projeto que explora a história dos blocos afros, a situação da população negra e indígena no Brasil, o candomblé, tudo isso às vésperas da eleição do ano passado, que foi histórica aqui no Brasil, num passeio do cantor Lucas Santana, que é baiano, contando aí essa história através da lente do seu disco O Paraíso. Bem legal, tá disponível no YouTube, não deixe de assistir. O jornal inglês Guardian organizou uma lista com os melhores filmes sobre IA. E se você acha que não precisa ler, porque já sabe que 2001 vai estar no topo da lista, afinal, melhor filme de todos os tempos, você está enganado. Se você é fã desse filme, que está no áudio que você está ouvindo agora, você já matou a charada só com essa inserção. O link para a lista completa está lá no site do Resumido.
From Star Wars and Indiana Jones to Toy Story. Why is it that when a character meets an unfortunate end, it seems like they often scream the same way? That's because it is the same scream.
Você já ouviu falar do Wilhelm Scream? Se você não ouviu falar, você já ouviu o grito. É um grito gravado há muitas décadas atrás e que é usado em vários filmes por vários editores de áudio, já virou uma espécie de meme. Tem no Star Wars, tem no Indiana Jones, tem vários filmes. É sempre muito utilizado, como eu disse, é uma maneira, eles chamam de um easter egg dentro do filme, achar onde botaram o tal Wilhelm Scream. Mas agora encontraram o original. Isso por conta de uma digitalização do material que estava em fita, feita numa universidade. E o cara que estava digitalizando viu lá a gravação e localizou a gravação original, coisa que ninguém sabia onde estava. Isso quase foi pro lixo. Fala muito aí a respeito do que eu sempre falo, né? Da questão de preservação dos arquivos online. Se fosse um arquivo digital, talvez tivesse desaparecido. Eu tenho uma tonelada de VHS da minha adolescência, que eu já passei para DVD no passado, mas hoje em dia eu até quero digitalizar de novo, porque a qualidade ficou ruim, e eu só consigo isso a partir do VHS. Se você não tem esse recurso, você não tem esses arquivos, muita coisa vai sumir. E olha isso aí, ó, quase sumiu, ainda bem que acharam. Olha aí, já vai ter daqui a pouco um ano falando de inteligência artificial constantemente e só agora eu me dei conta que a música Virtual Insanity do Jamiroquai tem tudo a ver com o que a gente está passando, né? E aí, um cara resolveu fazer uma versão da música usando só instrumentos em realidade virtual e fez um vídeo com esse processo todo. A música que você está ouvindo agora, você pode ver, não ficou muito boa, não. A versão de Jamiroquai é muito boa. Mas o que eu achei mais legal dessa história foi resgatar essa música e ver o quanto ela tem a ver com o que a gente está falando agora, né? Música tem esse poder. Às vezes a letra está lá décadas antes, já prevendo o futuro. Nesse episódio, você ficou sabendo como, ao consumir todo o conteúdo disponível na web, as inteligências artificiais podem acabar com a antiga internet e impedir o nascimento da nova. Que os namoros entre humanos e robôs já são uma realidade. Que uma ferramenta de tradução automática do Google vai tornar todos os vídeos no YouTube acessíveis em qualquer idioma. Que o Elon Musk segue tendo muito sucesso no projeto de implosão do Twitter. Que influência exige muita responsabilidade e muito mais. Agora lá vou eu. Me ajuda a divulgar o Resumido. Manda para seus amigos, amigas, família, no Zap, posta no Instagram, é super importante, ajuda demais. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se for na Apple Podcasts, não deixa de botar lá também uma resenha. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. E o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.